É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, edição de número 106 do seu podcast de esportes americanos. Somos um podcast do portal The Playoffs com suporte técnico da rádio Web Puts. Eu sou Miguel Fortunato e a partir de agora você vem por dentro do que rolou de melhor nas ligas americanas. Hoje na NFL, mais à frente, a gente vai fazer o USA na Rede Awards. A gente vai dar os nossos prêmios de melhores da temporada, né? E vamos conversar com o nosso querido Rafael Fraga, torcedor dos Rams, também sobre essa emoção de ir pro Super Bowl. E na MLB teremos o Hall da Fama. O Gabriel Mandel vai trazer pra gente o que rolou no Hall da Fama, que foi definido essa semana. Mas para começar, teremos a NBA, comigo aqui o Piero Fiorelli, e a gente tem temas muito interessantes para falar. A gente vai falar do Memphis Grizzlies, que vai começar o seu rebuild, e começar também com um assunto muito legal, porque ninguém quer mais o Carmelo Anthony. Tudo bem, Piero Fiorelli? Piero Fiorelli, eu quero saber de você, chegar na conclusão de quem quer ficar com o Carmelo?
Fala, Miguel, tudo bem com você? Ouvintes do USA na Rede, mais uma vez um prazer participar. O Carmelo Anthony, que situação triste, né? Mais uma troca, mais um time não querendo o Carmelo. Enfim, vamos comentar um pouquinho da carreira desse cara aí, que muita gente gosta, muita gente não gosta e vive um final de carreira melancólico.
Você nos ouve através do feed do SoundCloud, no iTunes e também no Spotify. Em qualquer agregador de podcast dos melhores, é só procurar por The Playoffs. Estamos no canal do The Playoffs. Então vamos começar o debate, porque é o seguinte, né, cara? Carmelo Anthony foi rejeitado na mesma temporada por 4 equipes. Por 4 equipes, porque ele começou no Oklahoma e o Oklahoma o trocou para o Atlanta. Aí o Atlanta já o trocou, já o pegou pensando numa troca de indispensar, já que ele tinha o espaço no cap. E aí mandou para o Houston. E o Houston não quis, por quê? Porque estava atrapalhando no começo da temporada, o time estava rendendo muito menos do que rende hoje, estava nas últimas colocações, estava recebendo muitas críticas, né, pelo sistema defensivo ficar falho por conta do Carmelo. E aí mandou para o Chicago Bulls, e o Chicago Bulls também não quis. Então, o negócio é o seguinte, Piero, por que que ninguém quer o Carmelo? Ele é um jogador que realmente não serve mais para a NBA.
É curioso, né? Porque duas equipes, pelo menos das quatro, são times de playoffs, tanto Oklahoma como Houston. Você imagina ter um Carmelo Anthony em um jogo de playoff disputado, é um cara que pode ser um fator de desequilíbrio, isso daí poderia colocar essa pulga atrás da orelha, mas o ônus é tão maior do que o bônus, no caso do Carmelo hoje, que faz com que ele não seja útil. É até triste a situação. Atlanta e Chicago a gente entende, são trocas para algumas compensações, de aproveitar para fazer relações de mercado, conseguir compensações financeiras, tudo bem. Dá pra entender, eles não quererem o Carmelo, até porque os dois estão em processo de rebuild, mas tanto Houston como Oklahoma, que fizeram movimentos para trazer o Carmelo, desistirem em tão pouco tempo. Oklahoma só não trocou antes porque o salário era muito grande para cortar, ninguém queria pegar. E agora o Houston conseguiu se livrar um pouco mais cedo. É uma situação muito triste. Eu sempre falo que eu gosto do Carmelo, é um cara que provavelmente vai ser um Hall da Fama, é um dos maiores pontuadores da história da liga, mas é um final de carreira bem melancólico. Vamos ver, né? Qual que vai ser o próximo movimento dele, se o LeBron consegue levar ele para os Lakers, se pode ser um reinício, né? Um novo começo na carreira dele, mas eu já acho complicado. Talvez o processo pro Carmelo seja tentar um mercado diferente, tentar uma China, tentar um basquete diferente para ele ter, pelo menos finalizar a carreira e ganhar um dinheiro e ainda fazer seus pontos, porque eu acho que na NBA o espaço dele como um titular, como um protagonista, acho que já acabou.
Será que acabou? Você acha que nenhum time precisa desse jogador que entra, faz uns pontinhos e sai? Porque ele não é um caso único. Você tem outros nomes da liga que não defendem, entram, pontuam, ficam um pouco na quadra e saem. Só que, eu não sei, parece que não é só o fato de defender mal. Eu não sei se a expectativa é alta, se o salário é alto. é muito estranho ninguém querer. Você acha que nenhum time pode acabar abraçando o Carmelo nesse momento?
O problema é o seguinte, quando ele chega no Oklahoma, logo na primeira entrevista, lembra disso, é perguntado pra ele o que ele acharia de, por exemplo, ter um papel de sexto homem na equipe, de entrar no... Ele falou que não tem sentido ele iniciar no banco. Ele não compreende, ele não entende o porquê de não ser um protagonista ainda. Ele se sente como um craque, ele se sente como um fator de desequilíbrio, ele quer ter a bola na mão, ele quer ter os minutos dele, ele quer ser um protagonista. O Carmelo Anthony não é o tipo de jogador que aceita esse papel secundário. Não é como, por exemplo, um Jamal Crawford, que fez a carreira inteira entrando no banco, sendo um péssimo defensor, entra, pontua e volta. O Carmelo não é esse cara, o Carmelo era o protagonista das equipes. E ele tem esse perfil meio centralizador dos ataques, de ser o cara que leva o time. Eu acho que ele não conseguiu se adaptar ao novo papel para ainda ser útil na NBA. Ele poderia ser útil. Não talvez como um arremessador, simplesmente, como é, por exemplo, o Vince Carter terminou a carreira. O Carmelo ali é muito mais criando o arremesso do que propriamente arremessando, recebendo o passe. Então eu acho que ele não conseguiu se colocar na NBA com o seu estilo de jogo atual. E por isso ele foi perdendo espaço. Vamos ver, né, quem que vai pegar ele e como vai conseguir utilizar. Mas eu acho que esse é o principal problema. É não conseguir aceitar o seu papel e entender o momento da carreira.
Porque é o seguinte, né? A gente pega os números da carreira do Carmelo. Até 2017, até a temporada 17-18, ele não teve nenhuma temporada na carreira abaixo da média de 20 pontos. Então você pega de 2003 até 2017, ele sempre teve mais de 20 pontos por jogo. Então é difícil pro Carmelo se aceitar como um cara que só vai lá e faz uns pontinhos, joga poucos minutos e volta. Eu acho que na cabeça dele, ele não se enxerga como um jogador só para contribuir. Ele se enxerga como protagonista e parece que ele não aceita a nova realidade.
Se você pegar a temporada dele de Oklahoma, ele tinha 32 minutos de tempo por jogo. O Carmelo não é um jogador de jogar mais 32 minutos. O Carmelo é um jogador de 22 minutos. Se ele conseguisse aceitar os 22 minutos na quadra, de ser um cara que entra, pontua e volta, eu acho que ele seria mais útil. Mas ele ainda é o cara que quer jogar mais de 30 minutos. Eu acho que é muito mais saber o seu papel. Pra mim, esse é o ponto central da carreira do Carmelo e como ele vai conseguir se recuperar nesse final pra terminar de uma forma um pouco mais digna. A melhor campanha que ele teve foi uma final do Oeste, que ele fez Denver e Lakers, aqueles confrontos históricos entre ele e o Kobe. E naquele momento a gente falava, pô, o Carmelo tá muito próximo, ele é muito bom, não é possível que esse cara não vai ser campeão. Aí veio a troca pro Knicks. O Knicks é um time que, com todo respeito ao torcedor, é um time que tem muitos problemas. O Knicks, ele faz bobagens. E o Carmelo nunca teve um cenário favorável pra ele. E desde então, ele basicamente foi um jogador que pontuava na NBA, mas nunca chegou a disputar realmente pra valer uma temporada. Então é uma carreira... eu acho que abaixo da expectativa do que a gente imaginava dele. Quando a gente pega ali 2008, 2009... A gente imaginar, pô, esse cara vai ser campeão da NBA, vai ser um dos maiores de todos os tempos. E, na verdade, depois da troca pro Knicks, ele continua sendo muito bom, mas o processo foi degringolando até acabar agora em Houston.
E agora é o seguinte, uma esperança que pode acontecer, por conta da amizade, por conta de ser um cara que gosta de jogadores em final de carreira, em jogadores que vêm para contribuir e pelo nome que ele tem na NBA, os jogadores acabam se submetendo a uma situação diferente, é o LeBron James, né? O LeBron James adora veteranos no seu time, sempre reforçava o time em Cleveland assim, e com o LeBron James, talvez o Carmelo possa... Só lá, talvez ele possa ser esse cara de jogar poucos minutos, de entender o lugar dele, por ter um cara maior que ele no elenco. Você acha possível ele ir pro Lakers, porque o LeBron já declarou que gostaria, e você acha bom para ele e para o Lakers que isso aconteça?
Eu acho possível, acho até provável, pelo cenário atual, mas acho bom pra ele, não acho bom pro Lakers. O Lakers já tem esse perfil de jogador pontuador nas alas, que não é um grande defensor, que é o Kuzma. O Kuzma é um grande pontuador, é um cara que coloca a bola embaixo do braço e arruma pontos em situações de... equilíbrio. Ele é um cara que tira pontos do bolso. Ele é basicamente uma versão nova do Carmelo. Sem querer comparar o Kuzma com o Carmelo. O Kuzma é um jogador muito jovem ainda. Mas o perfil, o estilo de jogo. Eu acho que já existe um Carmelo dentro do elenco do Lakers e é o Kuzma. Mas o Lakers é assim. Ele tá agora fora da zona de playoffs. Talvez o LeBron saiba que esse time não é o suficiente para brigar no playoff da atual temporada e por isso tenta esse movimento final para pelo menos trazer mais uma estrela para ser uma companhia nos playoffs. Não acho que ele vai ter carreira longa, talvez seja só uma temporada e pode ser que dê certo, mas eu vou confessar para vocês que eu basicamente não acho que ele vai ser algo que vai mudar o patamar do Lakers na temporada caso ele assine com os Lakers.
Então vamos lá, vamos à pergunta título deste podcast. A pergunta é se Carmelo tem mercado na NBA. Então, considerando que ele não vá pro Lakers, não deu certo o Lakers, ele tem mercado em alguma outra franquia da NBA hoje ou já era? Se não for pro Lakers, vai ter que procurar um outro lugar para jogar.
Eu acho que depende. Se ele conseguir acertar um papel novo, ele pode ser útil na NBA ainda, porque ele ainda sabe jogar basquete. Ele é um cara que sabe pontuar. Apesar de não parecer, mas ele ainda sabe. Então, eu acho que se ele aceitar um papel de jogar menos minutos, talvez vindo do banco, em um time que é arrumado, mas que falta de repente um cara que coloque a bola embaixo do braço e ganhe jogos no final, ele pode ainda se recolocar na liga. E ele tem essa temporada para conseguir isso. De repente terminar bem a temporada no time que assinar com ele, ele pode se recolocar no mercado e ser um cara útil. Porque a gente vê que a NBA tem espaço para esses caras. O cara que vem do banco, que pontua, sempre tem espaço. Então, eu acho que se o Carmelo conseguir identificar esse papel, sim. Caso ele continue querendo ser esse cara, ainda uma estrela da franquia, ele quer ir para um time que coloque ele como protagonista, para ser o cara que vende a camisa, para ser o cara que seja a cara, aí eu acho que já acabou. Essa versão do Carmelo eu acho que não existe mais.
Vamos aguardar. Mas é o seguinte, e tem outra coisa que a gente tem que se perguntar também. Você acha que alguma franquia é estúpida o suficiente para fazer o que o Carmelo quer? Pegar e colocar ele, sei lá, um dos times ruins do leste. Pega o Chicago Bulls, é o pior, hoje não quis, né? Mas você acha que alguém pode ser estúpido o suficiente para pegar o Carmelo, ainda transformar numa estrela e ainda acreditar nele?
Difícil dizer, e bem, tem coisas que surpreendem a gente às vezes, né? Tem bastante time aí fazendo bobagem. Mas eu acho que ainda, acho que não. Acho que esses últimos movimentos, 4 times já desistindo, acho que já deu o sinal suficiente pra ninguém acreditar que ele vai ser o cara que vai mudar uma franquia. Então por isso eu acho que não. Eu acho que não tem mais esse espaço e ninguém vai dar esse protagonismo pra ele. Pelo menos eu penso assim que essa versão do Carmelo e as franquias já pararam de acreditar nessa versão do Carmelo.
Então tá aí. Então o caso Carmelo é esse. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Agora vamos falar de quem tá no rebuilding. Esse é um time que não vai fazer isso, né? Afinal de contas, tá no rebuilding. O Memphis Grizzlies colocou à disposição aí para trocas o Mike Conley e o Mark Gasol. São aí dois craques. E aí que a gente tem que dividir o tema. Uma coisa é o Memphis, agora é o futuro. E outra coisa é o futuro dos dois. Começando pela equipe, pelo Memphis. O Memphis é um time que tem o Jared Jackson, né? Que vem fazendo aí um bom ano de calouro. E tem poucas opções além dele, né? O Gary Temple vem fazendo uma temporada ruim como titular. Eu vejo um rebuild longo aí, se trocando o Mike Conley e o Mark Gasol, eu vejo um rebuild longo até esse time ser competitivo de novo, mas parece que é necessário, né?
Eu acho que o que aconteceu com o Grizzlies, dá pra dizer que foi um time que deu certo por muito tempo. Porque eu não entendo a NBA apenas dando certo caso você ganhe um título ou faça uma final de NBA. Eu acho que você frequentar os playoffs todos os anos, sendo competitivo, sendo um time que incomoda todo mundo, eu acho que ia dar certo. E por isso eu identifico que o Grizzlies teve aí uns 8, 9 anos de bom basquete e foi muito legal de assistir. Foi muito legal de assistir o que o Memphis fez. Insistiram, acreditaram que poderiam voltar nessa temporada depois de um ano passado ruim. Eles aceitaram que os jogadores se machucaram, pouparam eles, fizeram um tanking, draftaram o Jaren Jackson Jr., recuperaram fisicamente o Mike Conley e o Mark Gasol e falaram, vamos encarar essa temporada e vamos tentar. Vamos tentar novamente com o Grizzlies colocar nos playoffs. A gente sabe que Memphis é uma cidade complicada, eles tiveram que construir essa identidade de basquete, convencer o público a torcer por eles. Eles não queriam simplesmente dar esse iniciar do zero. Então eles tentaram, acho que isso é um mérito do Memphis, não ter desistido no início da temporada. Só que com o tempo foi passando, a gente percebe que o time não tem profundidade, os jogadores já foram ficando mais velhos, e por isso eu entendo essa ideia de trocar. O Mark Gasol já no final de contrato, então não deve ter um grande retorno final. financeiro, mas o Mike Conley tem um contrato longo. É, então acho que esse é o movimento que o Memphis tem que fazer mesmo. É, acho que acabou o ciclo, então você troca os jogadores, tenta montar uma unidade mais jovem e a partir daí iniciar um novo processo. É muito difícil no Oeste você iniciar um novo processo sempre, porque é uma conferência muito competitiva e normalmente demora muito. A gente viu o que aconteceu com o Minnesota, a gente viu o que acontece com o Phoenix, a gente viu o que aconteceu com o Sacramento e o próprio Lakers. Então são times que ficaram longos períodos sem ter chance nenhuma de ir pros playoffs. É, e aí o Memphis vai passar por isso agora, e isso naturalmente faz com que diminua o público no seu estádio, venda menos que você perca a potência da sua marca, mas enfim, é o processo que tem que ser feito, porque infelizmente acabou a experiência do Memphis Grizzlies competitivo, jogando duro, jogando no garrafão. Enfim, vamos ver qual vai ser o processo por lá.
É, porque assim, o Lakers, se você for pensar, eles só tá competitivo agora porque eles aceleraram o processo e trouxeram o LeBron. Se continuasse com o rebuilding como estava, talvez estivesse lá embaixo ainda, né? É... Agora, uma coisa do Memphis que eu acho interessante é assim... Parece que a aposentadoria do Tony Allen diminuiu a competitividade do time, né? Porque o Tony Allen é o símbolo desse Memphis pegador, marcador, chato pros adversários... Parece que o que culminou no fim desse Memphis, que era competitivo, classificava em oitavo, tirava o primeiro, que às vezes pegava mando, que era um time chato de playoff, eu acho que é a aposentadoria do Tony Allen somado à mudança da NBA, né? Essa mudança que o Golden State implicou, de bola de três, de times mais jovens, de mais baixos, mais leves, eu acho que tudo isso impulsionou na mudança.
E teve a troca do Zach Randolph também pro Sacramento, que você já tá dando o sinal que tá tentando uma coisa nova. É, jogando com um 4 um pouco mais baixo, jogando um 4 aberto, um pouco mais de arremesso. Eles tentaram se adaptar, mas sempre sendo a identidade Memphis de basquete. Eles jogavam do jeito deles. É, e deu até onde deu, e foi muito legal. Eu acho que isso que é importante dizer. É, muita gente pode falar, o Memphis perdeu tantos anos aí jogando com esses caras. Não, é muito legal ir você ir pros playoffs todo ano. Eu queria que meu time fosse. Poucos times ganham a NBA. É muito difícil montar um time campeão. Precisa de vários fatores. A sorte precisa sorrir pra você. Você precisa desenvolver o jogador da maneira certa. É uma troca que você não espera. Ser campeão na NBA é muito difícil. Mas é mais difícil ainda você se manter por tantos anos sendo competitivo. E o Memphis conseguiu isso. Então, aí tem um mérito. E eu acho muito legal o que o Memphis fez. E concordo com a decisão de colocar os jogadores no mercado e fazer as trocas.
Você acha que o Jackson pode ser uma cara da franquia no futuro? Ou você acha que vai precisar buscar uma nova cara, um novo Mike Conley, um novo Mark Gasol nesse elenco?
Eu acho que vai precisar de um cara que pontua mais fácil, não um grande pontuador. Jaren Jackson Jr. pode ser um cara que no futuro seja um excepcional protetor de aro, um cara que consiga pontuar, mas eu não vejo ele como sendo... um All-Star frequente, sabe? Eu não acho que ele é um All-Star. Eu acho que ele vai ser sempre muito bom. Não sei se ele vai ser desse nível. Você tem o Dillon Brooks lá, que é um cara que você pode desenvolver, um cara jovem. Então, você tem algumas peças ali. Mas é um time já mais experiente. Então, você vai precisar iniciar um processo do zero. Eu acho que vai ter que acertar no draft. Não existe processo de rebuild bem feito se você errar no draft. É inviável. A gente viu o que tá acontecendo com as franquias lá de baixo. Você errou no draft, você perde uma temporada inteira. Você já tá com um time ruim, você drafta errado, você perde mais uma temporada. Esse é o processo. Então, pra você acelerar o processo e acertar o seu time, você precisa acertar no draft. Eu acho que o Memphis tem que olhar pra esse caminho.
É, tanto que o Cleveland, quando tava lá embaixo, draftou o Kyrie, né? Tem time que tá lá há 10 anos e não consegue sair debaixo do draft. Então vamos falar agora da dupla Conley e Gasol. Eu acho que especialmente o Conley é o que tem mais lenha pra queimar na NBA. E do estilo que o Conley joga, aonde que ele pode render e mudar o patamar? Que franquias que você vê precisa de um armador como ele? A minha é uma, mas tem várias. Eu acho que tem várias que com um armador como ele pode fazer aí a diferença e se tornar um time muito mais competitivo na briga por um título.
O Mike Cole é um cara que com certeza tem mercado. Ele tem um contrato grande, tem bastante dinheiro pra receber. Então, pra você receber esse contrato, você precisa fazer alguns movimentos. Mas o Mike Cole vale isso. É provavelmente um dos melhores jogadores a não ter sido All-Star. O Mike Cole é uma dessas figuras. Até porque ele enfrentou um Oeste sempre muito, muito bom. A gente viu o Jeff Teague, por exemplo, o Leste ir pro All-Star Game. E não existe qualquer comparação entre o Jeff Teague e o Mike Cole. O Mike Cole é um cara que... consegue identificar os momentos. Ele não precisa ser necessariamente o protagonista do time. Ele consegue ser uma segunda figura. Ele é bom no pick and roll. É um cara que é um bom arremessador, um bom defensor. Lê muito bem as defesas. É um cara muito inteligente. Acho que é o tipo de armador que muita gente queria. O Indiana Pacers é um. O Phoenix Suns, meu Phoenix Suns, nesse processo de iniciar o trabalho ao lado do Ayton e do Booker, por exemplo, acho que o Suns teria ativos o suficiente para convencer o Memphis a fazer uma troca. Eu acho que são esses times. Times que estão perto dos playoffs, que estão iniciando o processo, que tem ativos, jogadores jovens, escolhas de draft, para envolver uma troca e pegar o Mike Conley. Eu acho que esse é o perfil do Mike Conley. É um cara que ainda consegue durar por algumas temporadas. Então é para mudar. O Mark Gasol, eu já acho que é um caso de um cara que vem para times já prontos. Time que tá perto de ser campeão, aí você contrata o Mark Gasol com esse contrato curto e ele tenta te ajudar num momento mais curto, processo curto. Eu acho que o Mike Conley tem mais longevidade na liga como protagonista, o Mark Gasol uma carreira um pouco mais curta.
O Mark Gasol seria, assim, ano que vem. Time que precisa de um pivô pro ano que vem. Agora, o Mike Conley, acho que já dá para você fazer um trabalho de 2-3 anos e tentar fazer alguma coisa. Muito bem, para encerrar esse assunto então, você sabe que você não fica em cima do muro, né, Pia? Se você for escolher um time, para onde Mike Conley vai e para onde Mark Gasol vai, que você acha? O que você apostaria?
Nossa senhora, que difícil. Eu vou colocar o Mike Conley no Suns, por clubismo. E o Mark Gasol, eu acho que ele vai conseguir ir para um time aí em disputa que quer dar esse passo a mais aí, próximo de playoff. De repente um Boston Celtics, depois do Al Horford tentar na próxima temporada. Se bem que o Al Horford ainda terá contrato, então acho que não. Difícil, talvez Houston, mas também com o Capela lá, o Capela ainda tem, conseguiram renovar com o Capela, é difícil, você imaginar quem que vai pegar e quem que vai dar essa grande grana pra ele. Eu acho que esse é o caminho. De repente Golden State, de repente Warriors, depois da saída do Cousins, eu acho que ele vai pra um time assim, time muito bom, que vai estar um pivô de dar esse salto. Eu acho que esse é o processo dele. Agora na cabeça não me vem quem que vai pegar o Mark Gasol, mas ele com certeza vai ter espaço. O Mike Conley eu acho que vai para outro tipo de franquia.
Porque se você for ver, quem tá um pivô de conseguir dar o salto é Boston. Só que Boston tem o contrato do Horford. Os outros times têm pivôs bons, né? Os times competitivos. O Toronto tem pivô, o Philadelphia tem pivô. Talvez Bucks no lugar do Brook Lopes. Talvez esse seja o caminho, porque o Brook Lopes pode jogar na ala se quiser, né? Porque só faz cesta de três.
O Mark Gasol é um cara que daria mais jogador que o Brook Lopes, né? Um protetor de aro muito melhor que o Brook Lopes, um defensor muito melhor que o Brook Lopes. Também é um ótimo arremessador, um cara que passa melhor a bola que o Brook Lopes. Acho que ele pode ser uma versão muito melhorada do Brook Lopes. Pode ser aí. Achamos um time. Talvez o Bucks pode ser uma franquia pro Brook Lopes. Vamos ver o que eles têm de ativo e o que eles podem fazer pra envolver numa troca, né? Sendo que eles já trocaram, por exemplo, a pique deles pro Suns na troca do Bledsoe. Então eu não sei que tipo de atrativo teria pra Memphis trocar com o Bucks, mas seria um time que teria total sentido ter ele por lá.
Pois é, vamos aguardar. Então, e agora a gente vai trazer aqui perguntas da galera. A gente selecionou algumas perguntas que os nossos ouvintes mandaram via Instagram. E aqui é o Piero Responde, certo? Nosso Piero Responde começa com o Raman Brito perguntando se o Brooklyn Nets tem chance de chegar aos playoffs. Eu acho que tem.
Tem, claro que tem chance. É um ótimo time. Esse é um trabalho que deu certo, né? Rapidinho, conseguiu fazer as movimentos certos. A gente nunca pode esquecer o que eles fizeram para montar aquele time de Joe Johnson, de Paul Pierce, de Kevin Garnett, de Deron Williams. Eles perderam todas as picks dos anos seguintes. Era só pique alta, fazia aquela troca com o Boston pra pegar pique alta, porque você não pode ter 2 anos seguidos sem pique na primeira rodada. Então, eles fizeram um movimento que era trágico pra história da franquia. Eles basicamente jogaram vários anos no lixo. Eles conseguiram se recuperar muito rápido, porque acertaram na veia. Conseguiram pegar o D'Angelo Russell de graça numa oportunidade de mercado. Acertaram na veia ao draftar o Caris LeVert. Acertaram na veia com o Jarrett Allen. Acertaram na veia ao contratar o Kenny Atkinson, que é o grande treinador. Então, acho que fizeram tudo certo. assinaram muito bem com o Dinwiddie. É, então é um time que a gente tem que elogiar pelo processo rápido que fizeram, pelo ótimo trabalho de draft mesmo com escolhas altas e pelo jeito de que joga basquete. Eu acho que é um time de playoff e que pode incomodar. É, eu acho que uma primeira rodada, Philadelphia e Brooklyn Nets, é jogo duro.
É, pra mim o Nets, dentre os times ruins, foi o que melhor entendeu a NBA, a mudança pra NBA de hoje, né? Então, isso fez dele um time contender aí a brigar, deve brigar sim. O Le Ferreira perguntando, essa é mais fácil, será que os Lakers chegam aos playoffs? É o Pigo, dá uma suspirada aqui, tem risco de ficar fora?
Ah, risco sempre tem, né? A gente tem que ver como o LeBron vai voltar fisicamente. Se ele vai realmente voltar dentro do prazo esperado, já na próxima semana. Tá fora hoje, né? O Oeste é muito complicado. Eu acredito que não. Eu acho que o Lakers vai pros playoffs, assim. Sétimo, sexto. Acho que aquela ideia de mando de quadra se perdeu um pouco. A gente vai ter que entender esse fôlego final dos Lakers. Mas acho que corre risco, porque o Oeste é muito complicado. E os times às vezes embalam, às vezes se enrolam em uma sequência de derrotas. Eu acho que risco tem, mas se eu fosse apostar, eu apostaria com o Lakers lá nos playoffs.
Acho que essa molecada precisava ir para os playoffs, né? E o Lakers perdeu o Lonzo Ball por lesão agora também, né? Então as lesões podem tirar o time dos playoffs. Lampargos, olha que bonito o perfil. Lampargos pergunta: quem os Celtics poderiam envolver em uma troca pelo Anthony Davis? Valeria a pena trocar por ele?
Valeria a pena trocar pelo Anthony Davis, com certeza. Você pode trocar o Tatum, você pode trocar o Jaylen Brown, pode envolver escolhas de draft. Eu acho que só que é um último ano de contrato. A gente sabe que o Anthony Davis tem toda aquela coisa da polêmica do seu agente, do LeBron fazer o lobby pra levar ele pra Los Angeles. A gente sabe que tem toda essa história. Então talvez quem queira o Anthony Davis esteja pensando em fazer um movimento agora pra trazer ele e convencer ele a ficar. Fazer um movimento caro, assim, mas o Danny Ainge é o tipo de general manager que não faz as coisas por impulso. O Danny Ainge no Celtics, ele normalmente faz as trocas que ele tem certeza que o cara vai renovar com ele, vai ficar com ele. E foi assim, por exemplo, com o Kyrie Irving. Então eu acho que o Anthony Davis, ele vale tudo que você quiser trocar ali. Vale você trocar o Hayward, vale você trocar o Al Horford, vale você trocar o Tatum, vale você trocar o Jaylen Brown. Acho que qualquer movimento que o Boston fizer pra montar pra trazer o Anthony Davis, que pra mim é o melhor pivô da liga, é um movimento certeiro. O Anthony Davis vale quase tudo que a NBA tem hoje. É um dos meus jogadores favoritos, acho que sim. Ele e o Kyrie Irving seria uma dupla fenomenal.
E o meu xará, o Miguel, aqui, o Miguel _ Silva SP, perguntando os times do All-Star Game do Leste e do Oeste. O Piero, no programa da semana passada, ele colocou lá os quintetos dele e explicou por quê. Você pode ouvir lá a explicação detalhada dele no final do programa da semana passada. Só que você causou polêmica, né? Ao fazer homenagens, ao colocar o Dwayne Wade e ao colocar o Dirk Nowitzki. Você mantém essas homenagens?
Mantenho, é que pra mim o All-Star Game é aquela coisa, é um jogo comemorativo, brincadeira. Assim, todo mundo que é da minha geração, do século XXI, não viu grandes jogos de All-Star Game. Normalmente é sempre bem varzeado, sempre sem defesa, e com o passar dos anos foi ficando pior. A ideia de você ter aqueles 10 jogadores e você não ser mais Oeste-Leste, mas sim Team LeBron contra Team alguma coisa, é uma ideia legal pra você pelo menos fazer um processo. Esse ano vai ser transmitido o draft dos jogadores à escolha. Então é um mais pra televisão mostrar. Mas no fim das contas eu não encaro como uma coisa tão séria. Então eu fiz essa brincadeira. Coloquei 4 jogadores de cada lado, 4 melhores. E fiz uma homenagem em cada conferência pelas últimas temporadas de Dwayne Wade e Dirk Nowitzki. 2 dos meus jogadores favoritos, 2 halls da fama também. Então eu fiz essa homenagem, mas entendo quem não faça. Não é uma coisa que eu leve tão a sério assim. Então pode fazer o time de vocês que não tem estresse.
Craque da semana, Piero Fiorelli.
Bom, pra não falar o James Harden de novo, que já tá falando do James Harden toda semana, eu vou falar D'Angelo Russell, em homenagem ao trabalho do Brooklyn Nets. Ele tá fazendo uma semana ótima, ganhando jogos com alta pontuação e levando o time. Então, acho que D'Angelo Russell, ele que vai ser free agent e tá jogando pelo seu contrato.
Sei que você ia falar o Klay Thompson, fez 44 pontos com o Lakers, mas foi de D'Angelo Russell. Prêmio Doncic, quer dizer, prêmio Rookie da semana.
Eu vou falar o Doncic. O Wendell Carter tá jogando bem. Tem alguns rookies aí que vão oscilando. É, mas o Doncic ainda é a figura aí. E na dúvida a gente escolhe ele. Porque é certo.
Então, eu vou mudar o nome pra Doncic da semana. Na hora que a gente for contar no final da temporada, o Hulk já tá no esquema, né? Técnico da semana, Piero Fiorelli, quem foi o cara pensante?
É, já que a gente já tava falando dos Nets, eu vou falar do Kenny Atkinson, né? Porque é um time que tá jogando bem. Eu tava pensando esses dias que nenhuma das semanas eu dei o prêmio pro Nick Nurse, técnico do Raptors. Raptors, eu ainda não dei o prêmio de técnico da semana pro Nick Nurse. É um cara que eu quero oferecer porque é o meu técnico talvez favorito da temporada. É, então, eu tô devendo esse prêmio pra ele, mas essa semana vai pro Kenny Atkinson.
É, homenagem aos Nets aí. Até porque esse confronto pode rolar no playoff, né? Toronto e Nets é uma coisa que pode acontecer nos playoffs. Valeu, Piero, de NBA, é isso.
Valeu, Miguel. Grande abraço pra você, todos os ouvintes. Fiquem ligados aí que agora a gente vai falar de NFL e playoff chegando. Playoff não, né? Super Bowl chegando. Então, NFL tá em protagonismo nos esportes americanos, mas a NBA sempre tem espaço aqui. Abração.
Com certeza, semana que vem teremos um programa 100% NBA aqui, porque a prévia do Super Bowl será no The Playoffs da WP. Então, bora de NFL!
NFL.
Muito bem, agora vamos com a parte da NFL, recebendo aqui nossos especialistas de sempre. Começar com uma pessoa que está neutra, assim como eu, que é a nossa querida Mia Mastrocolo. Tudo bem, Mia? Preparada para... Preparada para esse finalzinho de temporada?
Chegando na reta da final, já estamos naquela tristeza, querendo ver replay de qualquer coisa, pedindo de volta aquele Titans e Jaguars na quinta-feira à noite. Mas vamos que vamos.
Ah, Titans e Jaguars até que foi... Não, o Titans e Jaguars foi triste esse ano também, na quinta-feira, né? Que o Titans
é sempre triste, vamos combinar,
de tudo,
vai.
De tudo a pouquinho. Mas teve coisa pior nessa temporada, hein? Teve uns Monday Nights aí que foram cruéis. Teve um Thursday Night que foi Raiders e 49ers, né? Que jogou
Puxadíssimo também. Jogou
Nick Mullens. Foi puxado também. Foi osso. Mas enfim, a gente tá perto do Super Bowl, né, Fraga? Finalmente você está de volta ao Super Bowl.
Eu tô no Super Bowl, porra. É, alegria intensa aqui nesse momento. Desde os 11 anos de idade que eu espero você estar de volta aqui nesse palco e justamente contra o Império do Mal, contra o meu adversário predileto. É, vai ser duas semanas de muita tensão, mas eu já tô preparado.
É porque é o seguinte, você mudou pros Estados Unidos em que ano, Rafa?
1997.
Pois é, desde lá o Rafa acompanhava o NFL já com afinco e sempre torcendo pros Rams. Então ele viu os Rams do Kurt Warner, a oitava maravilha do mundo,
né?
O time ser campeão contra o Jeff Fisher, né? Lá dos Tigers. e no ano seguinte, uma das maiores zebras da história do Super Bowl foi.
Lembrando que ele tá pedindo esse Super Bowl faz muito tempo, né, bicho? Tá pedindo esse Rams e Pats já faz a cara por aqui. É, tem assim, por baixo, uns 20 podcasts que ele pede isso.
É, pois é, 2001, eu tinha 11 anos na época, aquela noite, uma das noites mais tristes da minha vida, é, onde eu fui tão zoado que eu quebrei um armário de casa quando eu cheguei em casa com raiva. A minha mãe achou que eu era louco.
Não façam isso em casa, crianças.
Pois é, bom, depende, né?
Mas não, não façam isso em casa.
Desde os anos, dos 11 anos de idade que eu espero esse momento para meu revanche. Foi muito sofrimento assistindo o domínio do Império do Mal na NFL, enquanto o meu time sofria no abismo com Jeff Fisher e Scott Linehan, entre outros. E agora, como meu querido Sean McVay, Aaron Donald, Jared Goff, estamos de volta ao topo da NFC e espero que no topo da NFL também daqui a 12 dias, daqui a alguns dias, né, vamos dizer assim.
Pois é, exatamente. E estamos gravando no momento que estão jogando Corinthians e Vasco na semifinal da Copinha. O Vasco tirou o Corinthians também, ó.
Nossa, faz parte. Triste, hein?
Ai, Miguel, olha, o nosso,
perder pro Vasco,
nossa amizade é termina por aqui.
Não, e é o seguinte,
quem escuta esse podcast sabe que o maior pé de geladeira da história é você, porque toda vez que a gente grava em dia de jogo do Corinthians, dá nisso.
Não, o pior é assim,
toda vez, bicho.
Sabe o que é pior? Esse podcast vai pro ar sexta de manhã, né? Então a maioria das pessoas que escutar vai escutar depois da final da Copinha. E como o Vasco tem fama de vice, provavelmente o São Paulo já tá encomendando essa aí, né? Mas enfim, vamos ver. Enfim, vamos voltar pra NFL. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o prêmio de melhores da temporada, né? Que a gente vai fazer em todos os esportes esse ano, todas as ligas.
O Oscar que você respeita.
O Oscar que a gente respeita aqui com os melhores da temporada. Você tinha uma pergunta pra fazer pro Rafa, Mia, antes disso?
Tem uma pergunta muito séria. Rafa, mantendo a amizade, segurando o clubismo, eu sei que é difícil. Todo mundo aqui sabe que eu sou, né, meio retardada com esse negócio de clubismo. Mas segurando o clubismo aí, o que que aconteceu no final de Saints e Rams?
Greg Deleg mostrando que ele é um mito.
Não,
o melhor kicker
aqui
na história dos playoffs, né? Teria quebrado o recorde ano passado.
Sem palhaçada nesse podcast. Você me responde o que eu tô perguntando. Eu tô falando da polêmica, eu tô falando de juiz, eu tô falando da lambança.
Olha, foi um erro de arbitragem, indiscutível. Foi pass interference naquele lance. O choque também foi alto, dava pra ele ter marcado um contato ilegal do Nickel Robbie Coleman. Foi um erro da arbitragem que custou caro aos Saints mesmo. Mas foi uma arbitragem horrível. Durante toda a partida eles erraram. Eu acho que a galera tá botando um pouquinho de força demais aí nesse
argumento. Se fosse o Saints, ligava no jurídico do Flu e investia no tapetão.
É, né? Mas não adianta, que aqui é NFL, não é campeonato brasileiro. Então, erros acontecem, aconteceu nesse jogo, como aconteceu também no último drive dos Rams, né? Um face mask no Jared Goff que ele não marcou, que também provavelmente teria definido o jogo. Caso ele marque aquele face mask, aí não ia ter nem o drive aí do Drew Brees. E a verdade é que o Sean Payton fez merda, né? Se ele corre com a bola, ele dificulta para os Rams, mas ele ficou tentando lançar a bola e facilitou para a gente. Então, conta do Sean Payton e não vamos. Eu não quero entrar nessa conversa muito, porque eu acho que tira um pouquinho dos méritos da belíssima vitória dos Rams. Primeira vez que os Saints foram eliminados dentro de casa nos playoffs, no Dome. Então, assim,
não é
uma vitória
maior. Não é tirar mérito, não, mas foi um negócio que, querendo ou não, mancha uma partida que estava sendo fantástica.
É, infelizmente, isso que é o triste, né? A gente tem que discutir isso em vez do grande jogo que foi Rams e Saints no Superdome e lá, aliás, é Mercedes Dome agora, né? E uma pena muito grande, é uma pena.
Bom, enfim,
foi um grande jogo.
Na semana que vem, o assunto Super Bowl estará no programa do The Playoffs, né, que a gente vai fazer um programa especial com a participação do Edu Zolin. E aí a gente vai debater, vai fazer a prévia completa. A gente vai destrinchar o jogo na terça que vem, às 21h, ao vivo na Rádio Web Putz, e a partir de quarta em versão podcast. Certo, então vamos começar agora com o nosso USA na Rede Awards, certo? Vamos ver aqui. Eu quero saber quem que vocês elegeram o melhor de cada coisa na temporada. Vamos começar? Você sabe que eu sou da escola. Ô Mia, você sabe que eu sou da escola João Kleber de jornalismo, né?
Sempre, né, meu querido? Sempre.
Então, MVP eu vou deixar por último. Então, vamos começar com o melhor head coach dessa temporada, que tivemos head coaches que surpreenderam, né? Novatos, que foram muito bem. Então, a briga aí é acirrada. Começando por você, Mia.
Pra mim, eu sou seguidora dele, né? Chuck V. No topo de melhor head coach pra mim. Eu acho que o que ele fez com o Rams é incrível. Ele é um cara que tem uma visão de jogo e uma inteligência tática que é ridículo, sabe? Ele é novo e ele dá uma aula absurda de futebol americano. Então, pra mim, ele segue como melhor head coach.
É, mesmo com aquela oscilada no final da temporada, mas o time tava muito bem, né? O time teve a melhor campanha da liga, empatado com o Sam.
Constância.
O McVay vai ser muito interessante ver se ver toda a mente moderna do McVay no Super Bowl. E o seu head coach, Rafa?
Olha, eu acho que o McVay é o melhor head coach da NFL. Isso eu concordo com a Mia. Eu acho que hoje em dia é difícil você ter argumentos contra isso. Mas para o head coach da temporada, eu vou ficar com o Frank Wright. O head coach dos Colts pegou um time sem investimento algum. Um time extremamente barato, um time que estava péssimo no ano passado e conseguiu transformar numa equipe competitiva que foi para os playoffs e que no ano que vem eu acho que vem com tudo para ser aí, para disputar título. Então, pelo trabalho que ele fez nessa temporada isolada, eu vou ficar com o Red.
Eu vou ficar de voto de Minerva, sabe? Aquele cara no Big Brother que dá o voto de Minerva quando empata na votação, o líder dá o voto de Minerva para ver quem vai pro paredão. Eu não sei se é assim hoje em dia, né? Na época, Augia era assim. Eu vou ficar no voto de Minerva. Nessa eu tô com Rafa sem clubismo. Eu acho que o McVay é o melhor da liga, mas...
Tá não, bom.
Não, dentre as opções, eu acho que o Matt Nagy também tá guia nessa aí. Mas o... Não,
verdade, ele pegou um time em frangalhos, né, bicho?
Uhum. Yeah.
Vamos combinar, ele pegou um time em frangalhos. Mas, cara... A inteligência tática que o McVay tem é... É ridícula. Ele vai desenvolver, nos próximos anos, uma coisa absurda.
É. Não, isso é fato. Acho que como mente ofensiva, hoje ele é o melhor da liga. Mas acho que pelo que fez na temporada, pelo time que pegou, pela expectativa que tinha por onde foi, eu acho que o Frank Wright merece, porque foi uma mudança da água pro vinho, né? Foi impressionante.
É o que pesa mais pro favor do Wright, né? A qualidade do time. O McVay tem um grande time em mãos, né? Já deu sequência do trabalho do ano passado. E ninguém esperava nada dos Colts. Então, pelo fato de ter sido essa surpresa sensacional, eu acho que pesa um pouquinho mais pro Wright.
E outro fato que pesa a favor do Wright é que o Eagles demorou pra engrenar sem ele, né? Mas demorou muito pro ataque funcionar sem ele, né? Então, tem isso. Calor defensivo da temporada, começando com você agora, Rafa.
Olha, aqui eu acho que você vai ficar um pouquinho chateado comigo, porque eu não vou votar no seu menino, não. Pra mim, o melhor jogador calor defensivo é o Derwin James, o safety dos Chargers. Fez a parte da cobertura muito bem, foi uma surpresa ali. Nos blitzes também, é o jogador que mais me impressionou na parte defensiva esse ano entre os calouros foi o
Derwin James do Chargers. E aí, Mia?
Ah, eu vou no Leonard, cara. O Darius Leonard arregaçou esse ano, 163 tackles, 7 sacks, 2 interceptações, surpreendeu muito com o time. Eu acho que pra mim foi sensacional. Ele foi uma escolha de segunda rodada muito bem feita.
Putz, o pior é que eu vou poder ser clubista, né? Nessa história, ficando com nota.
Vem, Miguel, senta no banquinho aqui comigo.
Pois é, mas pô, o Darius Leonard é um fenômeno. Já é o meu jogador favorito dos Colts. É impressionante. A leitura dele é.
Não, ele arregaçou.
É espetacular. Realmente incrível, vamos ver se ele vai ter essa continuidade na carreira. Mas o Derwin James também é espetacular, assim como o Van Der Esch também poderia estar nessa conversa também, né? Que também fez uma temporada muito boa. E o Denzel Ward, que ninguém fala, né? O Denzel Ward ficou meio escondido, mas o Denzel Ward também poderia também ganhar esse prêmio, porque fez uma excelente temporada nos Browns e tem tudo pra se firmar aí como uma liga que tá tão carente de bons cornerbacks, né, atualmente.
Esse ano não tem um destaque na posição.
Esse foi o ano que as secundárias mais sofreram.
A classe não foi promissora não, bicho.
E a gente viu o Denzel Ward jogar tão bem. Calouro ofensivo do ano, Mia.
Ah, Saquon Barkley. Ele foi a única coisa que prestou no Giants esse ano.
Nossa.
Gente, foi uma. Olha, pouca
352
coisa...
vezes com a bola e nenhum fumble.
O Barkley. Pena que ele jogou num time de ninguém, né?
A única coisa que prestou no Giants esse ano.
Pois é. É porque nem o Odell prestou, né?
Foi. Não, mas prestou e ele prestou muito. Ele. merecia um time.
Vai com a minha, Rafa?
Não, não vou não. Eu vou votar na posição que ninguém vota, que é uma das mais importantes dos times e são sempre excluídos dessas conversas. Eu vou votar no Quentin Nelson, no guard dos Colts.
Mas, que
pra
rapaz,
mim foi o maior fator nessa
reviravolta. Que puxa-saco!
Não, mas é o cara. Se eu pudesse escolher um jogador dessa classe pro meu time, eu escolheria o Quentin Nelson pra mim.
Porque o seu time não tá precisando de gente que corre. Você tem o Todd Gurley.
Mas tá precisando de uma linha ofensiva melhor, né? Porque
me respeita.
Não que vocês estejam precisando da linha ofensiva melhor, não. Mas o Quentin Nelson, pra mim, desde acho que o Zach Martin, dos Cowboys, foi, né, o último cara que entrou, né, como guard, que fez tanta diferença, assim. Mas o Nelson, pra mim, é um talento que a gente vai falar dele por muitos anos ainda na NFL. E eu acho que ele merece o calor ofensivo do ano.
Olha, se eu fosse votar aqui, eu votaria no Baker Mayfield. Pra mim, o calor ofensivo do ano foi ele. Pelo fato de que
menino,
ele pegou
o time que resgatou o Browns há 600 dias
sem nenhuma vitória. Exatamente. E talvez se não tivesse começado a temporada com o Hugh Jackson, talvez tivesse ido para os playoffs, porque ele pegou no quarto ou quinto jogo o time, o Mayfield, né, no jogo contra os Jets, no meio do jogo. E aí começou a história dele.
Na minha lista eu coloquei o Barkley e a barrinha com o Baker.
Menino Padeiro
regaçou.
Dentre as opções, eu vou ficar com o Saquon Barkley, apesar de eu ficar dividido entre os dois, mas só pra não ficar coachando demais o negócio. Só pra não ficar coachando demais.
A gente tá observando nesse clubismo aí.
Pois é, eu vou ficar com o Barkley nessa, mas os três merecem, né? Os três fizeram uma temporada impressionante.
Três gratas surpresas desse ano.
Agora, aqui é o seguinte, a gente vai agora com melhor jogador ofensivo da temporada. Isso não inclui quarterbacks, porque os quarterbacks vão disputar o prêmio de MVP. Então a gente vai aqui entre jogadores que recebem a bola ou running backs. Então wide receivers, tight ends ou running backs. E aí, Mia?
Eu tô entre dois. Falei aqui em off pra vocês. O Gurley, regaço de temporada, bota o time nas costas e corre quando precisa. Só que não dá pra largar de falar do Hopkins, vejo. O cara, panela véia, faz comida boa pra caramba. Foram 105 recepções e nenhum drop, bicho.
Impressionante mesmo.
Então não,
o cara
jogou,
não teve
bem contra
nenhum
nós.
Drop da, no, clubismo.
Mas verdade.
Não foi. Mas ele não teve nenhum drop na temporada. Todo mundo precorou, o cara é isso, o cara é aquilo, ele vem e faz uma temporada dessa, tipo assim, eu vou entregar na sua cara.
No ano que o Julio Jones teve 70 mil jardas e não fazia um touchdown, e que o Antonio Brown arrumou tanta confusão, o Julio Jones parecia aquele jogador de futebol que corre e não chuta uma bola no gol, né?
Nada, morre na praia. Foi osso.
Enfim.
E o então, Steelers, aquela zona, ele veio e falou assim, eu tô velho, então você espera aí que eu vou esfregar a temporada na cara de vocês.
Então a minha vai de Hopkins, você vai de quem, Rafa?
Olha,
Hopkins e Gurley.
Não, é um dos dois, não vem? Seja.
Então Hopkins, porque ele é mais velho e eu gosto dele há mais tempo.
tá certo.
Olha, por incrível que pareça, com a temporada de tantos destaques ofensivos, Eu achei muito difícil escolher um destaque ofensivo fora os quarterbacks para aqui, porque é raro para mim, porque eu sempre gosto de valorizar os outros jogadores, né, que não são os quarterbacks. Mas no final do apagar das luzes aqui, eu vou ficar com o meu menino Todd Gurley, que até a contusão que ele sofreu contra os Eagles, se eu não me engano, ele estava detonando, liderando a liga em jardas, em touchdowns, e mesmo sem jogar, por praticamente os últimos quatro jogos, ele ficou em terceiro em jardas e liderou a liga em touchdowns. Então, o menino Gurley é uma peça sensacional para qualquer time, né? E mesmo agora com a bola de boliche de TJ Anderson, ele não tendo que correr tanto, eu ainda acho que ele vai ser decisivo no Super Bowl, provavelmente o MVP, eu vou votar em Todd Gurley.
Ele é sempre decisivo, né? Vamos combinar.
Não foi nos últimos jogos, né? Dos playoffs até agora ele não precisou de fazer muita coisa, né? Mas.
Olha, o menino carrega o time o tempo todo.
É, eu votaria no Gurley não fosse a lesão. Mas como teve a lesão, teve a queda de rendimento, acho que o Hopkins teve uma temporada mais constante. Então eu fico com o Hopkins, né? Vocês não concordaram em nada até agora, hein? Será que vocês vão concordar agora?
É o Gurley.
Agora é o fácil de concordar. Agora
quem
concorda é quem é anti, ou quem não entende futebol americano, ou quem tem birra com milhão ou outro. Mas agora concordar é fácil.
Melhor linha ofensiva, portanto.
Ah,
qual
não.
É?
Calma aí, então foi mal, né?
Não, eu sei o que dizer, mas daqui a pouco.
Mancada.
Não, tô indo pela ordem do roteiro que eu mandei pra vocês.
Vamos
aqui,
pela ordem do roteiro.
Tá certo.
Pô,
perdão.
Eu não tô enganando ninguém.
Não. Tá certo. Foi culpa minha, eu me enrolei no roteiro aqui. Bom, pra mim a melhor linha ofensiva, vou ficar com a linha ofensiva dos Colts. Como eu falei, o Quentin Nelson fez toda a diferença. Uma linha que era a pior linha ofensiva por anos na NFL e por essa melhora que eles tiveram esse ano, eu acho que eles merecem ser considerados a melhor linha ofensiva. E o Andrew Luck quase não apanhou, se não me engano, foi o quarterback que menos levou sexo esse ano. Então, vou ficar aí com a linha dos Colts, por incrível, parece um milagre, parece uma piada, mas não.
Gente, uma linha que bloqueia.
Toda linha bloqueia, né? Se não bloquear, não tem linha.
Mas... Não, mas que dá tempo pro jogo corrido, que dá tempo pro Andrew Luck pensar.
Ele nunca teve isso na carreira, né?
Exatamente. Não. Mas eu preciso levantar a OL do Saints, que trabalhou uma bosta nos playoffs, mas a temporada inteira os caras deixaram o Bruce fazer o que ele sabe de melhor, mano. A OL do Saints trabalhou muito bem a temporada inteira.
É, mas é o seguinte, né? Mas é o seguinte, a OL do Saints, ela, o Drew Brees faz ela ser ela tão boa quanto foi, né? Porque o time release dele é muito rápido.
Ele solta a bola muito rápido, exato.
Então ele ajuda, porque dizem que o tempo médio de uma linha ofensiva segurar a defesa adversária é de 2,5 segundos, né? 3 segundos já é excelente. E o Brees consegue soltar a bola antes disso. Eu votaria na do Steelers. Pra mim, a do Steelers foi a melhor.
É um bom voto.
É, pra mim o De Castro foi o melhor jogador de linha ofensiva da temporada. E os Steelers seriam a minha melhor. Entre essas duas, eu acho que pela evolução, por ter saído de lá de baixo e ter sido a segunda melhor na estatística, que a do Saints era boa e continuou boa. Mas a do Colts, a evolução foi realmente algo inacreditável. Certo? Seguindo, agora melhor jogador defensivo, que vale em todos os jogadores de todas as posições. Defensive line, linebacker ou defensive back.
Vamos falar junto?
Vamos fazer o coral?
Vamos.
Nossa,
um, dois, três
e... Aaron Donald.
Eu concordo com vocês, mas o Khalil Mack não entra nessa discussão?
Não.
Ô, gente, não. O Donald comeu a liga inteira com farofa.
É, ficou a 2 sacks de quebrar o recorde do Michael Strahan. Isso porque no último jogo da temporada, os Cardinals, a meta era não levar sack do Donald, então ele soltava a bola. Quando ele sentia o cheiro, quando ele via o Donald por perto, era soltar a bola pra qualquer canto, né? Então, só pra não levar o sexo e não deixar quebrar o recorde. Se ele quebra o recorde, eu voto nele como MVP. Tomou conta de qualquer partida, forçando fumbles, forçando interceptações, parando o jogo terrestre.
Ele não tava nem aí quem que tava do outro lado, bicho.
Não, é incrível. O que ele faz é sensacional. Eu digo,
eu gosto de defensive assim, ele não tá nem aí se é o papa na OL do adversário, tá ligado? Ele vai comer o cara com farofa e ele não tá nem aí.
E bloqueado por 2 jogadores todos os snaps durante todo o ano e não faz diferença. Aquele
e ele fez uma temporada muito maravilhosa, né?
É. E vai dominar o Super Bowl também, mas ser o
oremos
cara que vai
por isso.
Pra mim, ele é a chave do Super Bowl, né? Se o Donald conseguir quebrar essa linha ofensiva dos Patriots, pra mim é a grande surpresa. Se tivesse uma grande surpresa da temporada, pra mim é a linha ofensiva dos Patriots, que tá jogando demais. Então, pra mim, essa é a chave, já dando um pequeno spoiler pra terça-feira, pra nossa prévia. Então, Donald. Então agora, Comeback Player of the Year. Puta, vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. Não, os outros prêmios eu não sabia se a gente ia ganhar, mas esse aqui não tem como não ganhar.
Ele é fácil, mas eu tenho um queridinho que também fez bem esse ano.
Quem? J.J. Watt?
O próprio.
É.
Mano, o cara quebrou a perna, reconstruiu o Houston com as próprias mãos, voltou e fez um puta de um ano na liga.
Verdade.
Você sabe que ele reconstruiu com as próprias mãos, mano? O cara tava lá na mão na massa depois da treta que deu. Foi muito massa, ele é foda e foi um ano da porra, mas ainda look indiscutível. Deixa o cara trabalhar que ele mostra o que ele sabe fazer.
Uau. É uma menção honrosa mesmo. Pra mim, a menção honrosa fica o J.J. Watt. Eu acho que ele não foi tão dominante como ele era antes, nem bem perto. Então, acho que deixou um pouquinho a desejar. Não sei se o J.J. Eu acho que o J.J. Watt não vai voltar a ser o mesmo. Mas sim, uma grande história de superação aí na liga. E espero que no ano que vem ele tenha mais um ano saudável e continue jogando bem. Mas é difícil de tirar esse prêmio do Andrew Luck, né? Depois de mais de um ano parado... dúvidas na carreira, dúvidas se ele ia conseguir jogar. Pois não sabia. No início do ano, você lembra aquele o Hail Mary que eles tiraram ele pra botar o Brissette? E a gente falou: ih, rapaz, não vai dar mais, o cara não tem mais braço. E
todo a imprensa
acabou tendo uma grande temporada.
Cima, falando se não sabia que ele ia voltar, que não sei o que, a imprensa fazendo peso também. O cara voltou e falou: deixa eu fazer o que eu sei. E a gente viu onde o coach chegou, né?
Exatamente. Então, Andrew Luck, pra mim, é o comeback player of the year. Eu acho que é difícil ter argumentos contrários.
Esse eu acho que é o único prêmio... Vai, o do Donald também, né? Esses são os únicos prêmios, assim, indiscutíveis.
Uhum.
Que não tem muito o que falar, né? Agora, esse prêmio, pra fechar, é muito discutível. Esse prêmio aqui cabe interpretações. Eu não sei quem vocês dois vai votar. Eu creio que esteja entre duas opções. Quem foi o MVP da temporada?
Eu ou Rafa?
Eu primeiro?
Pode ser você, Rafa.
Olha, eu mudei de ideia umas 8 vezes nesse prêmio durante a temporada. Foi uma disputa acirrada ali.
Aí você resolveu dar pro Kenilton.
Pois é. Você
respeita a senhora que está sentada neste podcast. Não fale o nome deste crápula.
Mandou esse mesmo que veio pro Kenilton. Chegou no Kenilton, pô.
Não, é o Eli Manning, é o meu VIP.
Não, esse tem que ter 33 vezes.
Não, olha, eu acho que...
Ia ter algum backup aí no meio do caminho que ia estar na frente.
Entre o. No final da temporada, acho que nessas últimas rodadas, eu acho que ficou bem claro que a disputa seria entre o Drew Brees e o Patrick Mahomes. Como eu disse, se o Donald quebra o recorde, eu voto nele. Ainda mais porque jogador defensivo é desrespeitado nesses prêmios, né? Sempre.
É igual o prêmio do melhor do mundo de futebol, né? Só ganha atacante.
Só ganha atacante, é um absurdo. Eu acho justo a gente mencionar esses dois. Eu acho que quem não desacelerou durante toda a temporada, quem foi um jogador emocionante da gente acompanhar até o AFC Championship, e quem quebrou recordes, jogou muito e mostra que tem um futuro brilhante na NFL, é o Patrick Mahomes, e como ele não conseguiu chegar no Super Bowl, eu acho justo ele ficar com esse prêmio de consolação que é o MVP do ano.
Patrick Mahomes, portanto, e aí, Mia?
Sigo total com o Rafa, entre Drew Brees e Patrick Mahomes. O Mahomes veio com aquela desgraça daquela mecânica de beisebol pra lançar a bola e... Filho de uma mãe boa.
Pô, ele deu passe em Ronaldinho Gaúcho, sem olhar, olhando pro lado.
Exatamente, mano. Vai se ferrar, tá ligado? Putaça vendo isso. Tipo, o que você tá fazendo, mano? Isso aí é roubar, tá ligado? Você tá usando outro esporte nessa troca.
Ele teve uma temporada com números dignos de Peyton Manning e fez jogadas dignas de Aaron Rodgers, né?
Bateu o recorde de todo mundo. E eu acho, assim... Ele é uma mistura do Aaron Rodgers com o Favre, tá ligado?
É osso.
Nossa, o sonho do torcedor do Packers, né?
Não vamos falar do Packers, por favor?
Pois é.
Obrigado.
Mas sabe, então. que, sabe, Mas vocês sabem que o Patrick Mahomes, ele veio de Pac-12 e sempre tem a história, fala muito nos Estados Unidos, que quem vem de Pac-12 faz um primeiro ano muito bom e depois cai, né? Torcer pra não ser assim.
Para
com
que
ele.
Essa boca é, olha, maldita, uma... bicho.
Não, não, mas. De
o nosso
fato...
podcast já tem umas bocas de catacumba, não faz isso com o menino.
Não, mas de fato, sim, se a gente for analisar um ano, um off-season inteiro dos coordenadores defensivos estudando o Patrick Mahomes, vai ser um desafio pra ele. Ele pegou a temporada em ritmo de surpresa, né? Ninguém esperava tanta qualidade do Mahomes, né? Então. Assim, mas um ano inteiro, um off-season inteiro, estudando ele, analisando ele, eles vão achar todas as deficiências, e existem bastante deficiências no jogo dele.
Lógico,
então vamos ver
vai.
Se no seu segundo ano como titular, no segundo ano como titular ele vai manter o Yeti. Acho que ele não mantém esse ritmo, mas eu tenho confiança que ele vai ser um quarterback de topo da NFL por muitos anos ainda.
Duas considerações sobre a minha escolha de concordar com o Rafa. Deus Brice teve tempo qual ele, e ele tem, realmente ele solta a bola muito rápido, e ele fez o que ele sabe de melhor essa temporada, ele teve uma temporada maravilhosa, ele é um quarterback sensacional, pra mim é assim, fantástico ver o trabalho dele, e cara, o Patrick Mahomes, ele aconteceu com ele o que tem que ser feito, ele foi draftado, ele passou um ano sendo preparado. Isso. Entendeu? Eles adequaram um time e o jogo do seu quarterback que vai assumir. Você adequa um time a um cara e dá pra jogar no estilo dele. E você passou ali um ano estudando isso, focado nisso. Então ele foi preparado. Isso é o que tem que acontecer com o quarterback. Você não tem que draftar o cara, ah, ele é fantástico no college, não sei o quê, e tacar o moleque em campo, mano. Você tá com o moleque em campo. Queima o cara, muita gente, vocês sabem que rola, os caras perdem a confiança, não vira nada por causa disso, e se embola inteiro. Então, preparou o quarterback, olha o resultado. Olha o resultado aí, é isso aí que dá você preparar um quarterback pro time e o time pro quarterback.
Lembrando que pros Chiefs foi até longe demais, né? O Chiefs não é um time que tá acostumado a chegar tão longe.
Quem imaginava, gente, eu e todo mundo achou que tava naquele mesmo jeito de sempre, chega lá com fome e vai embora de barriga vazia ali no primeiro jogo e tal, os caras conseguiram, o time tava realmente muito bem e vai dar trabalho nas próximas temporadas. O trabalho que eles fizeram dentro do Chiefs foi muito bom.
Pois é, portanto fechamos então essa lista azul e branca dos melhores da temporada.
Você tá metido hoje nesse podcast, né?
O que eu posso fazer?
A gente gonga o coach faz 3 anos aqui nessa bancada.
Detalhe que essa temporada começou com vocês gargalhando de mim, que eu falei que tinha que brigar pelos playoffs. Começou assim.
Pura verdade.
E agora a gente termina com a lista azul e branca.
Não, a gente terminou com a lista assim, gongando e dando risada na pré-temporada, horrores sobre o coach. Mais de um ano nessa bancada que eu tô rindo da sua cara.
É.
E tô aqui mordendo a língua, cheio de quotes na minha lista. E olha, foi uma grata surpresa.
Se eu fosse o Mandel, mas eu não sou.
Parou, hein, Miguel?
Se eu fosse o Mandel, eu perguntaria quem do Packers podia entrar na lista. Mas como eu não sou, eu não vou perguntar, tá? Então deixa quieto. Tá?
Cara, é pior que não tem ninguém mesmo. Nem pra considerar.
Não tem. Esse ano não tem.
Não tem. Tem o menos pior do meu time.
Não tem. Esse ano ninguém rolou. Ninguém fluiu. Se fosse um prêmio de melhor wide receiver separado e tivesse uns 3 indicados, o Devante Adams poderia ser indicado. Acho que poderia
ser. Também não.
Não, porque não teve um ano lá essa
coisa. Não,
teve um ano bom, não teve um ano bom, o Kobe machucou.
NFC Norte, eu acho que eles
entram ali. O Ingram não teve um ano costumeiro do que eles têm, o time tava uma bagunça, eles estavam tancando a porra toda, não, derrubaram o técnico, mas não prestaram pra arrumar uma posição decente no draft. E eu não quero falar sobre isso.
Então, já que você não quer falar sobre isso, vamos fechar, portanto, o NFL. E agora, já que eu citei ele vem aí, Mia, para sua alegria, para encerrar o programa. E a gente vem com o bloco da MLB. O Mandeu vai trazer pra gente o Hall da Fama, que foi definido essa semana.
MLB.
Olá, Miguel, amigos do USA na rede. O beisebol está em festa, o beisebol viveu uma semana histórica. Foram anunciados nessa semana os resultados da votação para o Hall da Fama do beisebol, da Major League Baseball. Talvez o mais importante, mais relevante Hall da Fama entre as quatro grandes ligas, até pela dificuldade de ser eleito. Você precisa de 75% dos votos de jornalistas que cobrem ou cobriram o esporte. Baseball Writers Association, que é o sindicato dos jornalistas que cobrem beisebol, controla a votação, sendo 425 votos. E pela primeira vez na história, uma votação unânime. Pela primeira vez, um jogador entra no Hall da Fama com 100% dos votos, nesse caso com todos os votos, 425. O eleito é Mariano Rivera, o closer panameño do New York Yankees, maior closer da história da Major League Baseball, jogador que revolucionou a posição, jogador que marcou época no time dos Yankees, que ganhou tudo entre a década de 90 e começando a década de 2000. O Rivera teve 100% dos votos. Enter Sandman, a música do Metallica que era o tema das suas aparições, Enter Sandman, Enter Hall of Fame, por Mariano Rivera. No total foram 4 jogadores eleitos, além do Mariano Rivera. O Roy Halladay, arremessador que estava também na lista de candidatos pela primeira vez, foi eleito com quase 85% dos votos. O Halladay, que morreu em um acidente de avião no começo de 2018. O Edgar Martinez, arrebatador designado do Seattle Mariners, também fez história pelos Mariners. Estava em sua última aparição, foi eleito também com quase 85% dos votos. E com pouco menos, cerca de 76,5% dos votos, o Mike Mussina, arremessador que defendeu o Yankees, defendeu o Baltimore Orioles, jogou a carreira toda na AL East, a divisão leste da Liga Americana, também garante a sua vaga em Cooperstown, cidade do estado de Nova York, que é a sede do Hall da Fama da Major League Baseball. 3 nomes que mais uma vez despertavam muita atenção e ficaram de fora foram Curt Schilling, o Roger Clemens e o Barry Bonds. O Schilling, arremessador que é conhecido pelas polêmicas, pelas posições de direita, extrema direita e por falar muita bobagem, teve cerca de 60% dos votos. O Roger Clemens e o Barry Bonds, que são os personagens principais do escândalo Balco, do relatório Mitchell, enfim, dos casos de uso de esteroides anabolizantes na Major League Baseball. No final da década de 90 e começo da década de 2000, tiveram cada um cerca de 59% dos votos. Eles ainda estão bem abaixo. Tem mais 3 anos de candidatura, né? 2020, 2021 e 2022. Resta ver se algum deles, em algum momento, vai entrar no Hall da Fama, pelo menos pelo voto dos jornalistas. Existem comitês formados por grupos menores que também tenho a responsabilidade e autorização de eternizar pessoas ilustres no mundo do beisebol. Essas foram as informações da Major League Baseball. Major League Baseball, que em breve começa o Spring Training. Major League Baseball, que terá de volta, pelo menos por alguns meses, o Ichiro Suzuki, arremessador, rebatedor japonês, maior nome do Seattle Mariners na década. Assinou o contrato, vai pelo menos participar dos jogos que Seattle Mariners e Oakland Athletics farão no Japão, abrindo a temporada regular da Major League Baseball em 20 de março, falta pouco, cerca de 2 meses, para a loucura da temporada regular da MLB retornar.
Muito bem. O Manda te mandou um abraço, viu, Mia?
Ah. Manda um para ele, porque profissional, colega, tá tudo bem. Eu tô abstraindo. Esse ano eu decidi que 2019 eu vou aposentar de vez a minha das tretas.
Entendi. É porque já são muitos blocos no Twitter, né? Já tá muito complicado.
Até o começo da temporada ela vai ficar aposentada e eu prometi que não vou mais tretar com ele até lá.
Entendi. Pensa que o Mano tá triste, ele não sabe quem vai ser o QB.
Mesmo porque chutar cachorro morto é mancada, né, velho? Meu time tá uma bosta, mas o dele tá de parabéns.
O dele tem mais.
Consegue ser pior, incrível.
O dele tem Mike Sanchez em grande fase. Valeu, Rafa, até a próxima.
Valeu, um abraço pra vocês e um abraço especial também pra todo mundo que duvidou do Jared Goff, tá aí, né? Uma grande atuação. E vamos ao Super Bowl. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais aí desse grande momento na vida do Rafael Fraga.
Valeu, Mia, aquele abraço.
Tchau, gente.
Então, semana que vem, reforçando o convite, a prévia completa do Super Bowl com participação do nosso querido parceiro Edu Zolin, que veio e ganhou a Liga UFC na rede, chegou de bicão e já ganhou da gente no Fantasy. Vamos fazer a prévia do Super Bowl e o UFC na rede na semana que vem, provavelmente vai ser sobre NBA, certo? Aquele abraço, gente, até a próxima, tchau!